Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli, esse é o Som Apina Entrevista. Hoje eu recebo aqui um cara que, com uma casa que ele toca, de arte e cultura, modifica a nossa cidade e estimula encontros. Com vocês, Rubens Amato, também conhecido como Rubens da Casa de Francisca.
Som Apina, com Roberta Martinelli.
Olá, Rubem, cadeira. Você sabe a história do Thiago França?
Não.
Eu não falei pra ele que a gente tava gravando. E ele me falou, começou a falar mal de algumas coisas. Falou umas coisas que não podia. E aí, quando eu fui editar a conversa... Aí, depois de uns 20 minutos que a gente tava conversando, ele falou, calma aí, isso tá valendo? Eu falei, claro, Thiago. Aí ele falou, ah, não, não era pra eu ter falado. Aí, a entrevista começa no meio da conversa. Tipo, 20 minutos eu tive que jogar fora, porque não tinha como. Uhum. Aí, começa uma entrevista, a gente tem um ataque de riso. Eu falei, gente, desculpa, porque eu não tenho avisado as pessoas. E aí, desde então, eu aviso as pessoas que eu vou começar a gravar. Oi, Rubens.
Olá, Roberta.
Rubens, e aí? O que você tá aprontando dessa... Gente, o Rubens, todo mundo já sabe... Que me escuta, né? Todo mundo que me escuta bastante já sabe, da Casa de Francisca, que é um lugar que eu amo de paixão e que todos os ouvintes que já foram amam também e todas as pessoas que já frequentaram também. Teve alguém já que não gostou da Casa de Francisca? Ó, que pergunta ruim pra começar.
Ah, sempre tem, né?
Não, mas que chegou até você?
Não, às vezes chega uma crítica ou outra e é natural também. Por exemplo, desde o início da outra casa... Era um pouco polêmico a gente parar o serviço.
Eu amo.
É, e isso, por mais que a gente avise... A casa, ela tem umas pequenas chatices, mas em prol do ritual que a gente está preparando ali, né? Sim. Então, são poucas as pessoas, cada vez menos, né? Mas já teve mais no início, que... É, achavam isso antipático.
Eu vou fazer uma crítica agora. Desde que eu comecei a frequentar a Casa de Francisca, eu fico achando todos os outros lugares que não param o serviço, acho mal criado, assim, tipo, ai, gente, não pode fazer isso, tem que parar, é muito feio.
Sim, e o pior é que não é um mérito, né? A gente acabou, muita gente elogia, fala, puxa, que legal que vocês fazem, a gente nunca quis encarar receber isso como um elogio, porque... Deveria ser, é um princípio de civilidade, né? Básico, de respeito, não só com o artista, como das pessoas que estão ali ouvindo a música. Então, todas as vezes que as pessoas elogiavam ou elogiam, a gente agradece, mas ao mesmo tempo fala, puxa, mas isso não devia ser um elogio, né? Isso devia ser o mínimo.
É, eu acho, mas é maluco isso. Eu lembro a primeira vez que eu fui na Francisquinha, que eu não lembro quando foi, faz muito tempo... Quando você foi lá e pediu para as pessoas, eu lembro direitinho, você pedindo para desligar o celular, que aí eu lembro até acho que uma vez que eu fui, que o Emicida falou uma coisa que todo show eu lembro disso. O Emicida falou, gente, pode desligar o celular, não vai acontecer nada de importante nesse tempo. Todo show, quando eu pego o celular, sabe, para dar uma conferidinha, eu penso, eu lembro do Emicida falando, não vai acontecer nada de importante. Mas eu lembro quando você falou isso, eu pensei, nossa, gente, realmente, porque não era pra ser um elogio, mas mostra a posição da casa, né, um pouco. Sim. Mostra quais os princípios e por que a casa existe, mais pela música, até porque você sai perdendo, né?
Sim.
Financeiramente.
Muito. Me lembro que quando eu cheguei na equipe e comentei que a gente iria fazer isso, quase eu... Fui mandado embora, assim, a equipe se rebelou, isso foi no início da outra casa, tem quase já 18 anos, porque inicialmente a gente não tinha muito claro o que seria o lugar, a gente nunca teve muita pretensão de ser nada, assim, a gente queria, eu sempre falo isso, que muito além da música, muito além da gastronomia, que depois a gente passou também a mergulhar, a casa, ela surgiu de um desejo de em ser um espaço de convivência. Então, a própria música, que ela é protagonista, mas ela é secundária em relação... Acho que o que vem antes é o encontro entre as pessoas. E esse encontro envolve muito o antes e depois, não só o durante, né? O durante é sagrado, tem toda uma preparação para o durante. Só que eu acho que é uma pena que muitos espaços pecam por não convidarem para o antes e depois. Essa troca, ela é fundamental. E espaços que eu admiro, que muitas vezes quando frequento ou frequentava, que hoje em dia eu não consigo mais, chega a mandar embora público e artista quando acaba o show. E pra mim é uma coisa tão descabida, porque é o momento mais importante de troca, sabe?
Não, isso você construiu muito bem, porque é isso. Ah, vamos no show na Francisca? Vamos. Ah, mas vamos chegar antes pra aproveitar.
Sim,
rola muito essa frase, é uma frase clássica.
É, porque senão você vai chegar e vai ficar em silêncio, porque o momento do show é esse, a proposta é essa, apesar que agora a gente tem também outras propostas, além
tem
do
baile,
show
de Timi. Loucura.
Mas esse eu vou te contar mais, porque isso já nasceu do desejo, desde a outra casa, que os shows mais animados, a gente ia pro banheiro, pro corredorzinho do banheiro, escondido pra dançar no banheiro, porque a casa era tão minúscula, como
eu
carinhosamente
lembro.
Foi conhecida como a menor casa de show de São Paulo. E pra mim até hoje ela é, depois também quero te explicar o porquê, apesar dela ter aumentado de tamanho, mas o princípio é muito parecido. Então, desde a outra casa a gente já tinha esse desejo de poder também escutar a música de outras formas, né? Acho que o escutar a música não é só no silêncio, acho que tem também outras maneiras, que a música ela extravasa, tem a coisa do corpo, né? Da celebração. Isso, o nosso novo espaço, que já não é mais tão novo assim, a gente está há 8 anos no centro de São Paulo.
8?
8 anos, é.
Sério?
É, fez 8 anos. Teve um processo de...
São Paulo vai fazer 8 anos? Vai, né?
Eu
porque
acredito
você veio
que
aqui,
sim.
Né?
Eu vim aqui na inauguração.
E
só
foi
que.
Em...
Não, é porque assim, eu tô há 8 anos, eu estou lá, e se eu não me engano, eu estou há 7 em funcionamento, porque eu tive um período de obra. Então eu considero que eu tô há 8 anos.
Ah, então 7.
Acho que a inauguração. Eu acho que deve ter sido uns 7 anos atrás que eu vim aqui.
7. Esse ano eu faço 7. Não, ano passado eu fiz 7, esse ano eu faço 8.
Então,
que doido.
Então é isso. Eu também sou ruim de data, mas eu sei que a gente já está de noite ali no centro e respirando. Praticamente meio que morando ali, já tem esses 8 anos de convívio com esse pedaço tão incrível da cidade.
Ó, você abriu várias chavinhas, mas eu vou contar antes para as pessoas. Eu pensei, vou ficar criando expectativas, as pessoas vão falar, gente, mas o que aconteceu, né? Por que... Bom, o Rubens falando também, tá tudo bem, né, gente? Não precisava muito de motivo, ele podia vir aqui de tempos em tempos, de 8 em 8 anos, até menos. Mas... O que vai acontecer de novo naquele palacete tão belo que vocês ocupam no centro de São Paulo?
Então,
Faz tempo que eu sei disso, mas eu não contei.
A gente, dia 8 de março, vai inaugurar, finalmente, depois de muita batalha, 2 novos espaços no palacete. Espaços super importantes que tem uma série de histórias em torno da música, né? Então, esses 2 espaços, tem um espaço de rua, que é voltado para o Largo da Misericórdia, e um espaço no Porão. Esses 2 espaços, por muitos anos, a Bevilacqua, a primeira loja de instrumentos de São Paulo, ocupou. A loja Terra, que eles chamavam, era uma loja de vinil, de discos, que por mais de 70 anos, ela se tornou um ponto de venda de vinil muito importante, muito emblemático. Tinha filas e mais filas. Não era uma loja grande, mas ela rolava uma aglomeração atrás dos discos e novidades. Porão era a loja dos instrumentos. Às vezes eu dou umas gaguejadas. Dos instrumentos. Então tem os pianos, tinham os pianos, as partituras, os sopros e tal. E eram interligadas essas 2 lojas. Lá para os anos 2000, a Bevilacqua saiu dali. Eu não sei ao certo se logo na sequência encerrou, como é que foi o processo, mas outros inquilinos ocuparam esses espaços e foram com atividades não ligadas à música. Então virou uma loja de telefonia, dessas mil marcas, que já foi várias marcas.
Ah, sei, só muda a placa na frente, a mesma equipe.
Não, porque mas sei lá, uma hora era Vivo, outra hora era Oi, outra hora era Claro. Ficou uns bons 20 anos essa loja de telefonia.
Uau.
E no Porão, ele foi alugado, o último inquilino, era uma loja de refeitório de sapato, era um refeitório da loja de sapato.
Tá.
E aí veio a pandemia, o centro mudou demais ali, houve uma debandada muito grande, tem muitos imóveis para alugar, muitos inquilinos antigos saíram dali, a gente quase foi junto, e dentre esses inquilinos, esses 2 espaços, que já foi por muito tempo ocupado de uma maneira mais cultural, vamos chamar assim, ficaram ociosos, né? E a gente não era o momento para fazer isso, mas essas coisas a gente não escolhe. E falou, bom, ou é agora ou vai entrar mais uma loja de telefonia, apesar do desejo dos administradores ali do imóvel de sempre preferir atividades mais voltadas à arte, cultura, a espaços de convivência. Né? Então a gente está abrindo dia 8 de março com uma grande festa de rua, à noite, a partir das 8 da noite.
Os dois novos espaços.
Vão estar abertos para visitação e são espaços que são quase uma complementariedade do que a casa vem fazendo nos últimos tempos, né?
O espaço é alugado lá, né,
Rubens? Sim. Sempre foi alugado. A gente teve uma série de apoios, assim. Acho que o pessoal do prédio sempre nos ajudou muito para que o projeto acontecesse, mas a gente, obviamente, tem todos os compromissos de inquilino, de pagar todas as
E aí vai custos. Ser como? Um dia eu fui na casa de Francisco, o Rubens falou, vem cá, vem um negócio. E aí eu desci naquele elevador e cheguei lá embaixo e falei, que já estava muito bonito, faz tempo, já estava bem.
Então, eu não me lembro exatamente
eu
como
vi
é
algumas
que tava,
fases.
Mas ele estava, quando a gente pegou, principalmente o não, os dois espaços, estava muito já transformado, né? Longe de estar no original. E o prédio, ele é fantástico, né? Um prédio que é tombado, a sua fachada é tombada, teve um restauro enorme, mas a parte interna, e as áreas, o que eles chamam de área comum, também tem todo um restauro e um tombamento. Mas as salas internas, os inquilinos ao longo dos anos foram transformando. E o porão e a loja térrea, que dá exatamente na esquina do Largo da Misericórdia, que foi considerado por muitos anos a esquina musical de São Paulo, né? Não só por conta da Bevilacqua, mas porque nos anos 40 e 50 foi uma rádio importante, uma das principais rádios do país na época, de São Paulo. Então, o eixo Rio-São Paulo
vivia ali.
Viviam os principais artistas do país. Ainda não tinha televisão, então era o ponto onde os artistas se apresentavam na rádio-teatro, com os programas ao vivo, e também o auge do centro. Então, as pessoas iam assistir esses artistas, tanto no anfiteatro, quanto também os artistas se apresentavam nas varandas, o público na rua, tinha o repórter Esso, tinha as notícias da guerra, tinha uma série de coisas ali. O Adoniran, por exemplo, só para citar um, o primeiro emprego dele foi ali no Palacete, né, nessa rádio. E puxa, o prédio, ele respira a música desde a sua origem, da fundação.
Ele expulsa a telefonia e chama a música.
Exatamente. A telefonia saiu e a gente falou, não, vamos ocupar com música, né? E sempre foi um desejo deles, sabe? Quando eu conheci a primeira vez, há muitos anos atrás, me marcou, assim, uma fala, assim, olha, o nosso desejo é devolver o Palacete para a cidade, sabe? Era um Palacete incrível, que precisava de um restauro grande, eles fizeram esse restauro por conta própria, mas não adianta você restaurar os imóveis históricos e tombar se não tiver uso, né? Então os espaços, eles se fazem com gente. Só senão eles adoecem, né? Tem até aquela música do Pastor, né? Que os prédios também morrem, tem micose, né? Você conhece bem.
Helena, os prédios têm micose. Helena, os prédios têm varizes. Helena, os prédios têm bronquite. E a cidade é um rádio por dentro.
E é muito verdade o quanto que o imóvel, e eu tenho uma relação meio atrevida com a arquitetura, eu sou uma série de coisas. Eu sou meio que frustrado. Eu queria ter sido um cineasta, sou frustrado. Eu queria ter sido um arquiteto. Mas aí eu me atrevo a brincar um pouco dessas coisas, a me aventurar em algumas coisas
Quero
nesse sentido.
Quero eu ser frustrada que nem você.
O quê?
Quero eu ser frustrada que nem você.
Você sabe que também sou um radialista, sou frustrado.
Frustrado?
Eu sou formado em rádio, inclusive.
Você formado em rádio?
Rádio e televisão, mas
Sério?
Não. Mas não exerci. Mas aí agora vai um detalhe. O novo espaço, que é um espaço híbrido com uma série de coisas, será também uma pequena rádio. Uma rádio, obviamente, uma rádio digital, mas resgatando até um pouco essa memória que o prédio Não só foi uma rádio muito importante, mas, e que recebia muita gente, que já entra naquela questão que eu estava falando da convivência, mas difundia muita coisa, né? Sim. Você sabe mais do que ninguém o quanto o rádio é poderoso, né?
Sim.
E é poderoso muito. Também pelo fato, na minha opinião, claro que depois que entrou a televisão, as coisas foram meio que mudando, né? Mas ainda assim, o rádio tem uma penetração incrível, né?
É.
E numa intimidade que a televisão ela não traz, né?
Não, tanto que voltou, né?
Exato, o podcast é isso.
É o rádio.
E a gente quer brincar com isso, porque eu sinto falta, por exemplo, adoraria ter pessoas aqui trocando uma ideia com a gente. E claro que o podcast, os programas de rádio, você tá no seu na sua solidão, ali na solitude, entrando no imaginário do que a rádio te traz, né? Mas eu acho tão legal também a gente poder se encontrar,
ter plateia. Sim, então, às vezes que a gente fez na Francisca foi muito maravilhoso.
Exato, então tem um pouco essa brincadeira, não só para ter gente junto, mas também para começar a fazer um negócio que a gente nunca teve fôlego, que é criar um certo acervo e divulgar isso para mais longe, né? Quando teve a pandemia, a gente fez uma série de 20 cine lives com cineastas incríveis. E, puxa, a primeira vez que a gente foi falar com o pessoal do Japão, que foi falar na Europa, foi falar não sei aonde. E isso foi tão legal, sabe? Porque, mesmo sendo uma casa muito pequena, o palacete é grande, mas a casa, ela é uma casa de pequeno porte, né? Mas tem tanta joia que acontece ali, de performance de artistas incríveis, noites mágicas.
Sim.
Que a gente fica um pouco triste que acaba sendo efêmero no sentido de não ter tido um registro e muita gente que acaba não tendo até um privilégio, né, de poder ver artistas tão maravilhosos de uma maneira tão pertinho, sabe? E desnudos. É assim que fala?
Não, que faz total diferença, né? A gente várias vezes, é isso, quando eu fui no show do Chico Buarque, né? Eu falei, pô, eu amei o show. As pessoas falam, ah, você gostou do show? Eu falo, ah, eu queria ver o Chico Buarque na Casa de Francisco, entendeu? É um conceito quase, né? Mas é isso, eu gostaria de ver ele próximo, ele realmente vendo a plateia, ele realmente interagindo, né?
E você sabe que eu fui ver, sou muito amigo da
Mônica.
Da Mônica, ela foi muito querida e convidou, a gente sentou na mesa...
Na frente dele.
Na frente, com a mulher dele, né? E foi uma sensação tão estranha.
Porque ele fica com aquele fone, ele nem escuta a gente, né?
Nem escuta. E tinham pessoas ao lado que não paravam de conversar. E eu fiquei tão preocupado, porque não só estava me atrapalhando, mas eu olhava para ele e falava, gente...
Ele vai ficar incomodado.
Ele vai ficar incomodado. E ele não estava percebendo nada, né, do que estava acontecendo ali, a um palmo da cara dele, né. E a sensação que eu tive foi essa, assim, que existe quase uma névoa ali que separa o artista do público. E eu a um metro dele, né. Foi lindo o show, mas eu senti esse estranhamento.
Eu também sinto total esse estranhamento. E sempre que eu vou num lugar, eu fico falando isso. Ah, imagina na Casa de Francisca, né? Rola um imagina na Casa de Francisca.
Quem sabe um dia, a gente já tentou muito.
Eu também, já tentei muito. Eu gosto do Rubens, olha como uma pessoa esperançosa. O Rubens já tá no... Quem sabe um dia, eu já sou tipo, ah, ele não vem mesmo. Não vem, já era, já tentei muito, não vem.
Não, eu ainda perdi a oportunidade de ir lá conhecê-lo ainda nesse dia. Porque eu marquei touca, porque eu tinha entendido que era pra ir depois do show, e era pra ir antes. E acabou o show, aí falaram, por que que você não veio? E eu falei, mas como assim, antes do show?
Ai,
a pessoa
Rubens,
tá se concentrando.
Tem que me chamar nesses dias, que eu vou com você, porque aí eu vou falar, Chico, vem no São Apino, já pedi muitas vezes. Ele vai falar, não
pode
dá.
Pode fazer uma dobradinha, ele faz uma dobradinha, ele vem no São Apino pra anunciar o show na Casa de Francisco.
Perfeito.
Tá combinado.
Pronto, Chico, agora só falta você. O acordo já tá feito, só falta você topar.
Vamos fazer a campanha.
E deixa eu te falar uma coisa, mas vamos lá. Os espaços novos, que agora ficou muita coisa de entender.
Isso.
Tem ali pra rua, tem um espaço que vai abrir pra rua.
Esse espaço é exatamente embaixo do nosso palco, a gente tá no primeiro andar.
Uhum.
E ele tá exatamente na esquina do Largo da Misericórdia.
Lá vai ser o quê?
Então, tudo vai ser Casa de Francisca, mas são espaços, né? Então, esse espaço de rua que a gente quer ativar a rua, principalmente à noite, que morre, a gente está chamando de Largo. Não é largo da Casa de Francisca, é Largo da Misericórdia, mas é a Casa de Francisca no Largo, fazendo uma pequena ode, uma reverência aos Largos, né, que tem uma importância tão grande na cidade e foram sucateados. O Largo da Misericórdia tem milhares de passagens emblemáticas, além de ter sido um dos primeiros largos da cidade, um dos mais importantes. Hoje ele é minúsculo, porque a cidade ganhou uma escala.
Cresceu em volta dele, né?
Mas isso aqui é um largo? Pois é. Esse largo abrigou o primeiro chafariz de água pública da cidade, que Tebas, o primeiro escravizado a se tornar um arquiteto, foi quem fez esse chafariz. Então era uma época de uma São Paulo ainda escravocrata, e os escravizados se reuniam ali para abastecer as casas, e então ali era também um ponto de rebelião, um ponto de encontro. Olha lá o encontro outra vez, desde essa época, chegou a ter, já pulando algumas décadas, virou um lugar que era a festa junina mais importante de São Paulo, porque tinha uma igreja ali, que era a Igreja da Misericórdia, por isso que depois foi apelidado como Largo da Misericórdia. Essa igreja teve um papel importante, assistencial. Depois essa igreja se mudou e se tornou, como, meu Deus, o hospital, a Santa Casa,
Santa Casa
da Misericórdia. Que é esse tamanho todo e é essa importância que tem, mas era no Largo.
Entendi.
Então, aí São Paulo vai sendo meio que soterrado, né? As memórias da cidade e a memória negra do centro de São Paulo, não só, obviamente, mas tem milhares de memórias negras ali que estão apagadas, né? Então, Tebas é uma figura incrível. E a questão da água é uma outra pauta super importante, né? Fala-se muito de fome, mas não se fala de sede. Então a gente tem uma série de desejos de alguma maneira, provocar algumas pautas ali que estão meio apagadas, né? E também a gente se inquieta.
E aí vai ficar aberto à noite ali.
Vai, dia e noite. É um bar de discos para também ter uma reverência. A gente é cheio de querer fazer as reverências, né? Mas é porque é um respeito a tudo que veio antes, né? Então, a gente vai também, como por muitos anos foi a loja de discos da Bevilacqua, a gente vai trazer também essa questão do vinil. Mas, diferente do que está rolando em várias casas, que está começando a aparecer os tais dos listening bar, né? Onde tem um silêncio absoluto, a gente já faz muito silêncio, né? Na casa em várias noites. Então, a gente vai fazer uma coisa que é quase uma brincadeira ao contrário, assim, que é chamar DJs e pesquisadores do vinil, de música brasileira e africana e latino-americana, para todo fim de tarde fazer uma seleção, uma apresentação para a rua. Então é o contrário, não é fazer para dentro, é fazer para fora. E aos finais de semana, esse bar de discos, o tal Largo, vai ter música na rua, que aí é um momento que a gente não atrapalha o comércio. Que durante a semana tem muito escritório ali, muita gente ali que vai se incomodar.
E aí os horários vão ser diversos, né? Porque um pode
entrar. Sim, isso tudo já tá esquematizado.
Você pensou nisso, né, Rubens? Não vou ter que falar eu aqui. só tô me certificando.
Não, imagina. Não, sim, a gente vai. Na verdade, assim, eu, por exemplo, eu frequentei muito, acho que a minha juventude inteira, eu ia praticamente todos os dias, eu ia no antigo espaço Unibanco de cinema, espaço, e eu ia de olho fechado e falava o que tá passando hoje, na sala 1, na 2, na 4, na 5, e lá também tinha um foyer grande, né, tem ainda até hoje, aí tem uma livraria, aí tem um café, não sei o quê. Então eu sempre olhei para esse palacete e falava assim, puxa, as pessoas tinham que vir aqui e falar o que tá rolando
hoje. O que tem
no palacete? Sabe? E de certa maneira, as pessoas, algumas já vão ali na casa sem saber o que tá rolando de show.
Eu tenho medo só de... Não, quer dizer, eu não. O pessoal ficou me zoando no baile da Francisca, lá do Thiago França, que eu falei que eu não tinha ingresso. Ah. E aí todo mundo que me encontrava lá falava, carteirou, né? Mas eu ia falar isso, eu tenho medo de estar esgotado também, né? Por isso que a gente...
tem isso. Mas a questão maior, assim, o legal que a gente vê é muita gente indo para conhecer, sem saber quem é o artista, claro. Então isso é muito legal, né? E é um pouco isso, assim, a gente vai ter agora, vai ampliar a programação, então além do que vai estar rolando no primeiro andar, vai ter uma programação no Largo e vai ter uma programação no Porão.
E o Porão?
O Porão, ele é o mais complexo de todos, porque eu tô numa crise ainda de dar nome, né? Eu fui dizer que era uma espécie de cine-teatro, muito inspirado em dois filmes, né? Um filme do Kiko Dinucci, que conta a história do fim do cinema de rua no centro de São Paulo. O filme chama Em Breve em Nenhum Cinema, que a gente vai, inclusive, vai exibir com o Kiko, vai ter uma exibição com uma conversa numa pré-inauguração do Porão.
Nossa, eu tenho uma entrevista com o Kiko desse filme de, sei lá quanto tempo, acho que é uns 40 minutos. A gente começa a, e a gente começa a dar um nó e vai longe.
É maravilhoso, né? E aí, mais recentemente, tem o Retratos Fantasmas, do Kleber Mendonça. Eu sempre acho que eu erro o nome dele, mas é isso mesmo, né?
Isso.
Acho que é Machado, às vezes, eu não sei porquê. O Kleber, e ele...
Eu tenho isso com a Thaís Belenque.
Ah, é?
Eu não sei se é Belenque ou Belenque.
Tem uns nomes que eu tenho medo que eu falo... Putz, acho que eu falei errado.
Aí você fala só o primeiro, aí parece ser mó íntimo,
é,
né?
É.
Ah, o filme do Kleber.
Então, pior que eu convidei ele algumas vezes e não tive nenhum retorno, infelizmente, mas acredito porque ele tá num momento com o lançamento do filme no mundo inteiro. Mas o meu desejo era fazer a exibição desse filme também, que é um filme super, super importante e bonito. O do Kiko é mais experimental, o dele tem uma coisa mais poética ali, né? Apesar que ambos têm essa poesia toda. E o filme conta a história do cine-teatro de Recife, assim como do Kiko de São Paulo.
Sim.
Vários incomuns, né? Eram os mesmos donos. Então, esse novo espaço, o Porão... Eu comecei a chamar de cine-teatro, mas muita gente já começa a achar...
Que é cine-teatro.
Que é cine-teatro mesmo, no sentido... Ah, mas vai ter teatro? Vai ter peça? E aí eu falei, putz, eu não sei se a gente ainda vai mudar esse nome, até porque eu queria mesmo ter tido a coragem, ainda não tive capaz de eu mudar, de ter falado que não era nada de teatro, apesar que eu adoro teatro, mas as pessoas, elas classificam, põem numa caixinha do teatro de um jeito que... exclui todas as outras atividades que a gente vai fazer ali. Então eu falei, pô, isso aqui na verdade tinha que ser uma espécie de uma cine-rádio. Aí as pessoas iam falar, porra, que é cine-rádio, né? Porque cine-teatro, elas já acham que ou é cinema ou é teatro. E não, vai ser um espaço que, durante o dia, por exemplo, vai ser um espaço que é recreativo. Não está acontecendo nenhuma atividade, vai estar aberto ao público com mesas de jogos, com ping-pong, com bilhar, um espaço para as pessoas elas entrarem e conviverem. Durante as tardes, quando rolarem as atividades, que ainda a gente não vai ter uma agenda que é todos os dias, a gente vai fazendo aos poucos, a gente quer promover uma série de pautas, então dá para montar o espaço como se fosse uma arena, e aí dá para promover uma série de pautas importantes, e pautas não só ligadas à música, ao cinema, ao teatro, mas...
Política.
Exato, pautas da cidade, que aí é uma coisa que me interessa muito, a gente está no ponto de origem da cidade. Me inquieta demais ver todos os paradoxos que a gente tem em torno ali da casa, que é um palacete lindo e maravilhoso, mas a gente fica se perguntando a todo momento, né? Qual que é o nosso papel para além de promover 30 shows ao longo do mês, além de promover os encontros que a gente promove, né? Como que a gente pode ter uma relação mais, talvez até mais generosa com a cidade, como ser mais inclusivo, como ter mais atividades que possam ser gratuitas. Então, a gente vai entrar num novo ciclo que vai nos permitir novas aventuras ali, mas com essa inquietação. E aí, só para fechar, o Porão depois vira arena, que pode sim ter teatro, por que não? Ou no formato auditório vira um cinema. E à noite, a gente quer muito fazer, além de shows, a gente quer também ter um espaço de festas e de celebração.
E aí vai ter show ao mesmo tempo? Nos dois?
Dá pra ter. A gente fez o teste esses dias de som, né? A preocupação era se... Isso que não chegaram as cortinas ainda. Quando chegar as cortinas vai ser melhor ainda. Mas sem as cortinas a gente fez um teste e o primeiro andar e o porão não atrapalha o outro. O largo sim, né? Um espaço de rua.
Claro.
Aí esse tem que ter uns cuidados em relação ao
andar de cima.
É, exatamente. Porque ele tá embaixo do nosso palco, né? Mas a gente, na verdade, assim, por isso eu, sinceramente, não acredito em nada que nasce pronto, assim. Se tá pronto é porque acabou, né? Então eu acho que a gente vai começar um projeto com um monte de desejos, como acontece, né? Você que é mãe, você sabe disso, né? A gente tem um
imagina
monte de desejos,
um monte de coisa,
como que vão ser os nossos filhos.
E depois é tudo diferente.
E depois eles vão ganhando a vida própria, sendo influenciados por tudo que você traz, mas negando também uma série de coisas que a gente traz, né? Então, a gente tem os desejos. Por isso que é muito difícil de você classificar como as pessoas querem tanto, né?
O que, que é isso? O que é aquilo? O que é aquele andar?
É o mesmo tipo de música, né? As pessoas adoram, assim. Mas toca o quê? Aí eu falo...
Música brasileira.
Olha, brasileira. Ixi, mas então... Sabe, MPB? Eu falo, olha... É tão complexo, a gente tem um dia que tá fazendo música instrumental, no dia seguinte é hip hop, no outro é maracatu, no outro é música popular, depois contemporânea. É a diversidade estética absurda que o país ele produz, mas que as pessoas querem colocar na caixinha, seja qual for, né? Ah, então é uma casa de samba? Ah, então é uma, ou então é MPB? Eu acho que a gente é mais complexo que isso, né? Então, por isso que a casa tem um pouco essa complexidade de muitas vezes ela ser várias coisas. Até pra gente não cansar disso. A gente se cansa de ser só a mesma coisa, né? E a gente não é uma coisa só.
Eu acho que você se cansa mais que a gente, sabia, Rubens?
Porque eu fico... Mas é que eu tô todo dia, né?
Não, eu tô falando... Porque você fala... Impressionante. É tipo, aí veio a pandemia, aí deu uma dificultada, não sei o quê. Aí a gente vai abrir, então, 3 andares.
Não, mas não foi assim, né?
Não, claro, mas frente à dificuldade, eu falo, beleza, eu vou criar uma coisa nova. Acho que também muita gente faz isso, né?
Mas não foi nem isso, sabe? Eu acho que a pandemia, eu sempre lembro dessa música, toda vez que eu lembro do sentimento aprisionado da pandemia, eu lembro daquela música, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro.
Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro, você que inventou a tristeza.
Não só por conta da pandemia, mas pela como o desgoverno, não sei se...
Sim,
né,
suportou durante a pandemia.
Então esse sufocamento, fez, né? Então quando as coisas foram clareando, a gente estava com muito amor ele reprimido, sabe? E a gente só sobreviveu porque houve uma reação que eu não esperava, sendo super honesto, o mundo acabando. Quem quer saber de casa de show? Eu mesmo não estava preocupado com casa de show, estava preocupado, as pessoas estavam... colapsando, claro. E morrendo, mas insistiram tanto, falou, poxa, a gente precisa de casas de música, de espaços de convivência pós-apocalipse, né? E São Paulo, que é uma cidade tão complexa...
Sim, a gente perdeu muito, né?
Perdeu muito, né? Então eu e todos nós ali da casa, a gente se encheu de otimismo, esperança em ver a reação de tanta gente, né? A gente teve um apoio... que foi não só financeiro, que foi importante, mas longe de ter resolvido os problemas, mas muito mais do que o financeiro, teve um apoio emocional que foi surreal, assim. E aí, as coisas, novos espaços ficam ociosos, né? A gente sente quase uma obrigação de falar, gente, vamos ocupar, né? Isso também entra no papo da violência, né? Fala-se tanto de violência, da cidade, né? E as ruas só se tornam só perigosas quando elas estão
vazias,
né? E por incrível que pareça, a gente ficou 10 anos num dos bairros mais nobres de São Paulo, né? Tá agora 8 anos num pedaço onde muita gente teme, né? E não tem menor comparação, a gente teve pouquíssimos casos em relação à fase nova da casa, no centro, em comparação ao que a gente tinha num bairro nobre. Então, tem alguns pesos e medidas que as pessoas dão, inclusive em relação à violência, né? Uma violência ocorrida no centro, ela ganha uma proporção muito maior do que uma ocorrida no Jardins. E aí a gente perguntou por quê, né? Então, assim, nos últimos tempos, depois da pandemia para cá, houve um abandono grande ali na região, ficou ruim mesmo. E agora, de um tempo para cá, a gente não sabe se por conta de ser um ano eleitoral ou não, mas o fato é que teve uma reação que a gente espera que exista um projeto, porque a violência ela envolve muitas camadas de complexidade. E para mim a violência maior é a gente ver famílias e mais famílias que aumentam exponencialmente sem nenhum suporte humanitário, né? Que a gente está falando de...
Sim.
De dignidade, de uma coisa que está na Constituição, inclusive, que é o direito à moradia, por exemplo, né? Mas, ou seja, os papos vão longe, porque entra numa esfera política, mas a gente, todos nós somos seres políticos, né? Então a gente tem a obrigação de entender de que forma a gente interfere coletivamente, né, no nosso entorno, né?
Ô Rubens, mas você já se vendeu?
Eu já me vendi?
Não, que eu acho você... É raro uma pessoa assim, né? Tipo, eu quero dizer assim, não é raro, muito raro você se manter fazendo o que acredita por tanto tempo, se manter sonhador, acreditando e fazendo o que você faz. É difícil.
É,
Não, eu fico pensando, tipo, você não fez alguma vez assim, você fez.
Não, eu acho assim, por exemplo, eu já, da pandemia para cá, eu passei a flexibilizar muito eventos ali na casa que antes eu tinha preconceito. Eu tinha o preconceito porque eu não queria que não tivesse show em detrimento de um evento que é só para um certo público. E depois fui perceber que também dá para fazer esses
Dá para
eventos de uma
fazer.
maneira muito bacana e esses eventos vão ajudar o ecossistema da casa ela se manter.
O
Mas.
Lucas Santana há muitos anos falou isso para mim. Eu lembro ele falando, ah, eu não vou fazer isso nunca, porque não sei o quê, eu não vou fazer isso nunca. Eu, jovem, o Lucas já mais vivido do que eu, falou, Roberta, dá para você fazer as coisas sem se vender. E
Exato.
eu fiquei assim, uma cara, ele falou, dá para você ser você mesma fazendo coisas que
Exato.
você julga vendida.
Exato. A gente, por exemplo, caiu nas graças de fazer uma série de casamentos ali na casa. Quando eu percebi que poderia ser muito bacana promover esses casamentos de uma maneira incrível, e para além disso, também ter um retorno que ajudaria muito
Claro.
a manutenção ali da casa, falei, por que que não dá para conciliar, né? E existe também uma. Existe uma coisa que é muito louca, né? As pessoas associam muito, claro que não estou falando isso de você, não é por conta dessa sua pergunta, mas eu percebo muito o quanto as pessoas associam, aí entram num papo da gratuidade, né? O quanto elas associam arte
Sim.
a não ter preço, né?
Não, eu tava falando isso outro dia. O São Apino, nesses 7 anos, sei lá, a gente nunca teve nenhum patrocínio. E uma vez a gente teve uma empresa que se interessou em patrocinar o São Apino, que era a Veloy. E primeiro dia que eu abri o microfone, fui falar que o programa era. Esse era um
Um
programa
monte de crítica.
patrocinado. Recebi um monte de mensagem, sua vendida, eu sabia tudo que você falava, não sei o quê. Eu fiquei tão pega, Rubens, que eu
Sim.
falei, gente, calma aí, é a primeira vez em 7 anos que uma marca se dispõe a patrocinar um programa de música brasileira. Que é isso? Tipo, calma aí, por que que a gente não tá aplaudindo essa marca e estão falando que eu sou vendida?
Exato.
Eu fiquei pega, eu falei,
Então,
nossa.
a gente acha isso também, sabe? Acho que claro que tem marcas que eu não quero nem
Claro.
aproximação, mas tem muitas marcas que são bacanas e que devem ter um papel
Claro.
para além de vender o seu produto, porque elas enxergam o quanto você movimentar a cadeia, a cultura, o turismo e por aí vai, o quanto isso é saudável para a própria marca e para a cidade como um todo, né?
Sim.
Mas é muito louco que as pessoas elas têm essa cultura de desvalorizar quem trabalha com arte e cultura, né? Então, por exemplo, muitas vezes a própria casa, ela muitas vezes a casa é cara. E a gente tem vários shows, preços populares, preços de Sesc. E o Sesc, que é maravilhoso, tem um subsídio gigantesco, né? Para
Sim.
poder ter preços assim. A gente não tem nenhum. Ainda assim, a gente pratica muitos shows com preços acessíveis. A gente tem agora cada vez mais meio que batalhado por cotas, para tentar ser mais inclusivo, mesmo a gente tendo que pagar por isso, porque o público não quer se comprometer, não quer se implicar. Acha, ah, é caro, mas. Ah, então vamos se juntar para ser mais inclusivo? Não. Quer só que um lado
Sim.
pague o preço, né? E a gente fica muito incomodado. Por exemplo, você vai num médico privado,
Gasta uma grana.
você pede um desconto,
Eu acho isso muito louco.
né? E as
Eu
pessoas
acho
pedem o
muito.
desconto ou pedem o de graça, né? Ah, não dá para entrar de graça? Então, assim, eu acho que precisa ser mais valorizado. Eu acho que é super importante o acesso, a gratuidade, mas para quem realmente precisa, né? Porque boa parte do público que consome essa gratuidade ou que
Quer gastar em
reivindica
outras
essa
coisas.
gratuidade é. Não, e aí chega um show de um artista internacional, gasta
Claro, aqueles festivais
mil e
gringos
poucos
gastam numa
reais. E o
boa.
nosso show, que for R$ 35, vai falar que é caro, entendeu? E a gente ainda fica mais caro, porque como a gente é o antes, o durante e o depois, então o
Aí.
cara soma, né? Se ele for ver o preço que ele paga na pizza depois do show que ele vai no, sei lá onde, ele vai, pô, aí ele vai somar os programas, né? Então, se o cara quer ir lá pra assistir um show, pra beber alguma
não,
coisinha...
Não, e quando você faz de fichinha, que você perde a fichinha?
Fora isso, né?
O que eu perco de fichinha, Rubens, você tá me devendo uns 10 sorvetes de rochinha, só do carnaval.
Vai ter sorvete agora, é um spoiler aqui, mas vai ter um sorvete artesanal que logo a gente vai anunciar, uma parceria muito legal, é.
Bom, e amanhã, dia 8, é a abertura da casa.
Exatamente.
E o que, que vai ter nessa abertura?
Então, amanhã, dia 8, Dia da Mulher, é Casa de Francisca, leva nome de mulher não à toa. A gente está no Palácio de Tereza, outra mulher que, por coincidência, Francisca era mãe de Tereza. É,
não a Francisca,
não
a Tereza.
Não a Tereza, mas a mãe de Tereza era Francisca. E nesse dia a gente vai ter quatro grandes artistas. É, Lia de Itamaracá, Jussara Marçal, Mônica Salmazo e Alessandra Leão, com shows gratuitos. Olha lá, os que sempre né, acham ruim. As pessoas gostam de achar ruim tudo, né? Mas a gente vai ter uma grande festa de rua, com os dois novos espaços abertos e com muito otimismo de que é possível manter aceso, assim. Acho que tá faltando, você falou de sonhar, né? É, eu acho que tá faltando as pessoas elas sonharem mais. As pessoas, elas têm sonhado pouco, ou deixa adormecer muito rápido esses sonhos, assim. Então, quando eu puder, se essa chama ela estiver viva, eu quero estar sonhando e fazer coisa mais que eu ache que faz algum tipo de sentido, acreditando em ocupar ali a noite. Ai, a noite, que perigo. Quando a gente foi pra lá há 8 anos atrás, o papo era o mesmo, e a casa tá sempre cheia à noite. E agora a gente entende que dá pra ocupar as ruas, que dá pra fazer mais coisa. Não pelo desejo de aumentar, a gente não quer aumentar, expandir.
Mas por mais encontros.
Mais encontros, é isso, exatamente. E por mais sonhos, pô, vamos, bora sonhar que as pessoas estão se mecanizando muito, né? E a vida faz assim, acaba, então a gente tá nessa pegada.
Esse é o Rubens, gente, não preciso dizer mais nada, quem ouviu, ouviu. É, amanhã a partir de que horas? 8?
8 horas.
Estarei lá.
Oba.
Feliz da vida e comemorando como sempre. Obrigada.
Ah, obrigado você por todo o carinho. É muito, muito importante, especial para a gente, sempre que você nos dá esse espaço.
Vocês
todo.
Vocês me fisgaram faz tempo, né, Rubens? O dia que eu fui no show na Francisquinha e o músico não chegava, que sumiu, e o Rubens falou, vai lá e apresenta o show. Aí eu falei, ah, eu vou ficar aqui para sempre.
Ah, foi lindo.
Acho que foi isso. Beijo.
Obrigado.
Procurando respostas tão profundas, tive medo de nunca mais voltar.
Esse foi o Som a Pina Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
Que vem a brisa leve, outra recordação que possa me mostrar o que eu busquei ou não. E se eu trouxer de volta lembranças que guardei, mesmo que estejam mortas, que eu saiba onde deixo.